Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 29ª sessão ordinária de 2015. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho, Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho,
presente.
Gilberto José de Oliveira,
presente.
Marcos Pinto de Camargo,
presente.
Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho, Norton Yoshio Nakayama,
presente.
Ovidio José da Silva,
presente.
Paulino Florencio Pinto, Samuel de Oliveira Guimarães, Wagner Satoru Momoshima.
Convido o vereador Nelson Prestes de Oliveira para ler um trecho da Bíblia.
Filhos meus, retenha teus corações e as minhas palavras e guarda os meus mandamentos e vive. Adquira sabedoria, adquira inteligência e não esqueça que te aparte das palavras da minha boca e não abandona e ele te guardará, ame a eles e te protegerá.
Coloco em votação a ata da 28ª sessão ordinária pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata da 28ª sessão ordinária aprovada por unanimidade. Leitura das matérias recebidas.
Projeto de Lei nº 32 de 2015, promove complementarmente, em cumprimento ao disposto do artigo 58 da Lei Municipal 4372, de 30 de março de 2015, a implantação das estruturas organizacionais internas das respectivas Secretaria Municipal de Piedade e demais órgãos de assessoramento definido às suas respectivas competências. Senhor Presidente, nos termos do artigo 38, inciso 4º da Lei Orgânica do Município, temos a grata satisfação de submeter à apreciação dessa augusta Casa de Leis o incluso projeto de lei que versa sobre a implantação complementar das estruturas organizacionais internas das respectivas secretarias municipais e demais órgãos de assessoramento em cumprimento ao disposto no artigo 58 da Lei Municipal nº 4372, de 30 de março de 2015, relativa à reorganização administrativa da Prefeitura Municipal de Piedade. Como se depreende da sua detida leitura, o projeto de lei, ora proposto, abarca, de maneira explicativa, minuciosa e abrangente, a composição das estruturas organizacionais internas de todas as unidades administrativas da Prefeitura Municipal, sejam aquelas de assessoramento ao executivo e as de administração geral e administração específica, disciplinando individualmente consideradas as suas respectivas atribuições e competências. Face ao exposto e confiantes na sua aprovação, convertendo-o em lei, submetemos à elevada apreciação dessa edilidade o presente projeto de lei, ao mesmo tempo em que manifestamos nossa expressão de admiração e respeito. Assim, tendo em vista a necessária e urgente apreciação da presente proposição, solicitamos que a mesma se faça com fundamentos no parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos-nos do presente para reiterar a Vossa Excelência e os nobres edis que honram e dignificam este Legislativo os nossos protestos de consideração e apreço. Prefeitura Municipal de Piedade, 11 de setembro de 2015, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 33 de 2015. Autoriza abertura de crédito R$ 3.900, atleta Renata Lemes Vieira da Silva. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei sob o número 33, que objetiva a abertura de um crédito especial adicional, cujo valor será destinado ao custeio das despesas de passagens aéreas a serem realizadas pela atleta Renata Lemes Vieira da Silva. Com efeito, queremos destacar que o projeto se informa de reconhecida relevância, na medida em que estimula e prestigia um atleta que leva e enaltece região afora o nome de nosso município. É bem verdade, apenas para argumentar, que deveremos editar lei específica que atenda aos interesses do esporte, em geral, através de programas, projetos e políticas públicas que possibilitem, de forma mais clara e objetiva, o fomento do esporte em todo o município. No entanto, também é curial ser observado que a ausência desse diploma legal não pode resultar em óbice ao atendimento às necessidades dos atletas que buscam patrocínio e apoio no órgão público, e que deve ser o principal incentivador na área esportiva. Outro sim, precisamos deixar induvidoso que a escolha da atleta partiu da aquiescência de todos os representantes pedadenses que praticam a mesma modalidade de luta de braço, referendada inclusive em documento próprio anexo a este projeto, a razão desta indicação, o que afasta qualquer questionamento de violação a princípio constitucional, em especial a de uma eventual impessoalidade. Na certeza de podermos contar mais uma vez com a especial atenção de Vossa Excelência e dessa Igreja Casa, renovamos os nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 35 de 2015. Autoriza abertura de crédito especial conforme especifica. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita do Município de Piedade, SP, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova, ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial no valor de R$ 3.900,00 destinado ao custeio das despesas a serem realizadas com passagens aéreas. Artigo 2º. Para atender o artigo 1º, será aberto um crédito especial com a seguinte classificação orçamentária. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer, Departamento de Esporte e Cultura, Auxílio Financeiro à Pessoa Física, R$ 3.900,00. Artigo 3º. O pagamento do auxílio será realizado em nome da senhora Renata Lemes Vieira da Silva, portadora da cédula de identidade 43786-0887 e inscrita no CPF número 434-179-36837, a própria beneficiária. Parágrafo único. A prestação de contas da importância recebida com a exibição dos devidos comprovantes será realizada pela beneficiária dentro do prazo improrrogável de 30 dias contados a partir da data do retorno. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Piedade, 11 de setembro de 2015, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 34 de 2015. Autoriza o custeio das despesas a serem realizadas por pessoa física. R$ 3.900,00, atleta Renata Lemes Vieira da Silva, de autoria do Executivo. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei sobre o número 34, que objetiva a abertura de um crédito especial adicional, cujo valor será destinado ao custeio das despesas de passagens aéreas a serem realizadas pela atleta Renata Lemes Vieira da Silva, devidamente convocada pela Confederação Brasileira de Luta de Braço e Halterofilismo, conforme anexo. Com efeito, queremos destacar que o projeto se informa de reconhecida relevância, na medida em que estimula e prestigia um atleta que leva e enaltece região afora o nome do nosso município. É bem verdade, apenas para argumentar, que deveremos editar lei específica que atenda aos interesses do esporte em geral, através de programas, projetos e políticas públicas que possibilitem, de forma mais clara e objetiva, o fomento do esporte em todo o município. No entanto, também é curial ser observado que a ausência deste diploma legal não pode resultar em óbice ao atendimento às necessidades dos atletas que buscam patrocínio e apoio no órgão público e que deve ser o principal incentivador na área esportiva. Outro sim, precisamos deixar em duvidoso que a escolha da atleta partiu da aquiescência de todos os representantes pedadenses que praticam a mesma modalidade de luta de braço, referendada inclusive em documento próprio anexo a esse projeto, a razão desta indicação, o que afasta qualquer questionamento de violação a princípio constitucional, em especial a de uma eventual impessoalidade. Na certeza de podermos contar mais uma vez com a especial atenção de Vossa Excelência e dessa Igreja Casa, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 34 de 2015. Autoriza o custeio das despesas a serem realizadas por pessoa física, conforme especifica. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita do Município de Piedade, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial no valor de R$ 3.900,00 destinado ao custeio das despesas a serem realizadas com passagens aéreas. Artigo 2º. O pagamento do auxílio será realizado em nome da senhora Renata Lemes Vieira da Silva, portadora da cédula de identidade 43786-0887 e inscrita no CPF sob o número 43417936837, a própria beneficiária. Parágrafo único. A prestação de contas da importância recebida, com a exibição dos devidos comprovantes, será realizada pela beneficiária dentro do prazo improrrogável de 30 dias, contados a partir da data do retorno. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Piedade, 11 de setembro de 2015, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 13, de 28 de agosto de 2015, dispõe sobre o incentivo ao cultivo da citronela e da crotalária como método natural de combate à dengue e da outras providências. Procedência do vereador Adilson Castanho. Projeto de Lei nº 13, de 28 de agosto de 2015, dispõe sobre o incentivo ao cultivo da citronela e da crotalária como método natural de combate à dengue e da outras providências. A Câmara Municipal de Piedade decreta, artigo 1º, institui no município de Piedade a campanha de incentivo ao cultivo da citronela e da crotalária como método natural de combate ao mosquito transmissor da dengue, Aedes aegypti, mediante divulgação sobre os benefícios do cultivo e a manipulação da planta nas residências, comércios, indústrias e em terrenos baldios. Parágrafo único. A mobilização da campanha de que trata o caput deste artigo ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde e tem por objetivo a distribuição de sementes e mudas das plantas citronela e da crotalária concomitantemente às ações de visitas e mutirões de combate à dengue. Artigo 2º. Fica a cargo do poder Público Municipal a distribuição de sementes à população, assim como o plantio de mudas de citronela e de crotalária, nas margens de rios, riachos, praças, canteiros de avenidas e demais áreas públicas. Artigo 3º. A chefe do Poder Executivo Municipal regulamentará no que couber esta lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa o combate à dengue através do incentivo ao cultivo da citronela e da crotalária nas residências, comércios, indústrias e demais áreas públicas do município de Piedade. Trata-se de um método natural de combate ao mosquito da dengue, que foi implantado em várias cidades como Juiz de Fora, Minas Gerais, Anápolis, Mato Grosso do Sul, Dourados, Mato Grosso do Sul, Teresina, no Piauí e Vitória, no Espírito Santo, onde demonstrou satisfatória eficácia no combate biológico ao mosquito transmissor da dengue. Sabe-se que a citronela é bastante conhecida pelos seus efeitos repelentes, principalmente contra mosquitos e borrachudos. A ação de apenas uma planta pode atingir uma área de 50 metros quadrados. Por sua vez, a crotalária atrai as libélulas, que são predadoras naturais do mosquito transmissor da dengue, o que pode contribuir para a diminuição da proliferação do mosquito. Desta forma, considerando o interesse público da presente proposição e os custos reduzidos para a sua implantação, contamos com o acolhimento e aprovação da mesma nos termos em que se apresenta. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 28 de agosto de 2015, vereador Adilson Castanho. Projeto de Lei nº 14 de 2015 dispõe sobre a disponibilização de cadeiras de rodas de propulsão manual ou elétrica para pessoas com deficiência e mobilidade reduzidas em supermercados no município de Piedade, de autoria do vereador Adilson Castanho. Projeto de Lei nº 14, de 28 de agosto de 2015, dispõe sobre a disponibilização de cadeira de rodas de propulsão manual ou elétrica para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida em supermercados no município de Piedade. A Câmara Municipal de Piedade aprova. Artigo 1º. Fica estabelecido a obrigatoriedade do fornecimento de cadeiras de rodas de propulsão manual ou elétrica que contenha compartimento de armazenamento de produtos para uso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em supermercados com área superior a 300 metros quadrados no município de Piedade. Artigo 2º. A quantidade de cadeiras de rodas de que trata a presente lei será estabelecida em razão da quantidade de caixas disponíveis para atendimento aos clientes na seguinte forma. Acima de 12 caixas deverão ser disponibilizadas no mínimo 2 cadeiras de rodas. Menos de 12 caixas deverá ser disponibilizada no mínimo 1 cadeira de rodas. Artigo 3º. A disponibilização de cadeiras de rodas na forma prevista na presente lei será gratuita, sem qualquer ônus para o usuário, ficando a sua utilização restrita à área do estabelecimento comercial, cabendo a este a manutenção do equipamento para que permaneça em perfeitas condições de uso. Artigo 4º. Os supermercados afixarão às suas dependências internas cartazes ou placas indicativas dos locais em que as cadeiras poderão ser retiradas e devolvidas. Artigo 5º. O descumprimento desta lei sujeitará o estabelecimento infrator a penalidades que serão fixadas pelo Executivo no prazo de 30 dias contados da sua publicação. Parágrafo único. No caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro em relação ao valor da multa anterior. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e as despesas decorrentes de sua execução correrão à conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. Plenário Roberto Rolim da Silva, 14 de setembro de 2015. Justificativa. A Constituição Brasileira, outorgada em 1988, veio assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana, garantido aos que são portadores de deficiência os direitos estabelecidos no artigo 7º, 31º, 23, 2, 24, 16, 37, 8, 203, 4 e 5, 208, 3, 227, parágrafos 1º e 2º e 244, através da inclusão social, destacando-se o aspecto da acessibilidade fundamental para a integração deles à sociedade. É nesse sentido que propomos o presente projeto de lei, visando facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos supermercados que operam no âmbito do município, através do fornecimento gratuito aos deficientes de cadeiras de rodas manuais. O cumprimento das disposições previstas no projeto, uma vez transformado este em lei, será obrigatório, sendo que as infrações eventualmente praticadas deverão sofrer penalidades e serem estabelecidas em decreto baixado pelo Poder Executivo. Conquanto já exista a lei estadual versando sobre o assunto, pensamos que não há empecilho para que o município, diante de assunto de seu especial interesse, como é o caso, possa editar leis suplementando e adaptando o que vigora no âmbito de todo o Estado de São Paulo às necessidades locais, sem gerar qualquer conflito. São estas as razões pelas quais apresento a presente proposta, a qual espero possa merecer a atenção dos nobres colegas. Plenário Roberto Rolim da Silva, 10 de setembro de 2015, vereadora Dilson Castanho. Ofício número 150 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 2 de setembro de 2015, referente ao requerimento número 104 de 2015, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 151 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 8 de setembro de 2015, referente ao requerimento número 102 de 2015, de autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, que, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 723 de 2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, de 11 de setembro de 2015. Assunto: cópia de ata. Excelentíssimo senhor, servimos do presente para encaminhar a Vossa Excelência cópia da ata da reunião com o Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Nutricionista e Comissão da Educação da Câmara Municipal de Piedade. Respeitosamente, Caio César da Silva Martori, Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. O comandante do Policiamento do Interior 7, Coronel PM Wagner Tardelli, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para prestigiar a solenidade de outorga do colar evocativo ao sesquicentenário da Revolução Liberal de 1842. Dia 5 de outubro de 2015, às 10 horas, na rua Bento Manuel Ribeiro, 209, bairro do Cerrado, em Sorocaba. Convite especial. Tenho a honra de convidar Vossa Excelência para participar da solenidade de entrega do título de cidadão arujaense ao Sr. Marcos Antônio Pereira, presidente nacional do PRB, a realizar-se no dia 19 de setembro, sábado, a partir das 10 horas, na Câmara Municipal de Arujá, cito, a rua Rodrigues Alves, número 51, Centro, Arujá. Dr. Márcio Oliveira, vereador.
Os projetos serão encaminhados ao Departamento Jurídico da Casa e, posteriormente, às comissões. E os ofícios e convites encontram-se na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Não tendo requerimentos, passaremos às leituras das indicações.
Indicação número 195, de 14 de setembro de 2015. Indica a colocação de uma caçamba de lixo no bairro dos Três Coqueiros. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja feita a colocação de uma caçamba de lixo nas proximidades do Bar do Marcão e Igreja Congregação Cristã no Brasil, no bairro dos Três Coqueiros. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de setembro de 2015, Samuel de Oliveira Guimarães, vereador. Indicação número 196, de 14 de setembro de 2015. Indica a manutenção de rua e esgoto a céu aberto, bairro dos Leites, entre o posto de saúde e a Igreja Católica. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de realizar manutenção de rua e reparo do esgoto a céu aberto na rua do bairro dos Leites, entre o posto de saúde e a Igreja Católica, conforme foto em anexo. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de setembro de 2015, Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 197 de 2015. Indica melhorias para o bairro Vila Moraes. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que sejam realizadas melhorias para o bairro Vila Moraes nos locais indicados pelas imagens anexas. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de setembro de 2015, Vereador Adilson Castanho.
As indicações serão encaminhadas à senhora Prefeita Municipal. Perdão, ao atual senhor Prefeito Municipal em exercício. Inscritos para o expediente em tema livre, primeiro vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiramente quero deixar registrado, dar o parabéns ao excelentíssimo senhor presidente Norton, que ganhou um netinho no dia de hoje, que Deus abençoe, muita saúde e felicidade. O
aumentando a família, aumentando a geração. Parabéns, que Deus ilumine a todos vocês. Também quero registrar nessa tribuna e parabenizar ao trabalho que vem sendo desenvolvido por um grupo de estudantes ali da ETEC em relação ao projeto de hortas nas escolas, né, está sendo desenvolvido aqui na creche do Guatambu. Existe em algum outro lugar do município também, algumas escolas que têm essa prática. Parabenizar e dizer que fico muito feliz porque tem um projeto de lei da minha autoria que foi aprovado nesta casa, que é um incentivo e a inclusão como matéria extracurricular as noções básicas de agricultura na rede municipal de ensino do nosso município. É um projeto que virou lei e agora a gente vê na prática se desenvolvendo algo nesse sentido. E parabenizar todos os envolvidos, carinhosamente eu conheço o Fábio como Fabinho, é um amigo já de infância, conversamos muito a respeito disso. Eles necessitam de um apoio do poder público, porque a gente sabe da grande dificuldade que é, o município é muito extenso, mas se houver aí uma cooperação por parte do poder público, por parte do executivo, com certeza isso daí vai expandir rapidamente no, na nossa rede municipal de ensino e trará com certeza grande resultado para a nossa população, a nossa origem, que é o campo, né, que a cidade se divide aí entre zona rural e zona urbana em número populacional, e a gente sabe da grande importância de afixar essas crianças, esses jovens, na zona rural. E esses projetos é o que traz, o que vem ao encontro e com certeza trará, num futuro próximo, resultados para o município, desenvolvendo a vontade de ficar no campo e sabendo que hoje é muito valorizado o homem do campo. A gente sabe que as coisas mudaram e a cada dia que passa a gente vê a estrutura na zona rural vem aumentando e a gente sabe que o resultado está vindo da terra, da agricultura. E também o crescimento e o desenvolvimento do nosso município. Embora falte muito, falte incentivos por parte do governo federal, governo estadual, é uma grande dificuldade. Foi discutido nessa casa, uma das coisas que a gente tem que brigar, existe o SUASA, né, que é um selo de sanidade dos alimentos para agregar valor. E com certeza com essas cabeças novas, pessoas formadas a nível técnico, a nível superior, interessadas com isso, com maior facilidade nós vamos alcançar isso dentro do nosso município e assim agregar valor aos nossos produtos. Fico bastante feliz, sou total apoiador, embora nós, vereadores, somos limitados a essa questão, porque os nossos projetos de lei, eles barram na burocracia que nós não podemos gerar despesa ao município, né? Não podemos onerar o orçamento municipal. Mas eu quero também deixar registrado, senhor, que chegando o período das emendas para o próximo ano, é uma das emendas que eu pretendo fazer para que exista um suporte para o desenvolvimento desse trabalho. E esses alunos da ETEC também dependem e precisam do município, porque eles têm aí que desenvolver ao final do curso a experiência, né, ter aí um acompanhamento por um profissional da área, e amanhã ou depois pode ser uma geração de emprego dentro do município, uma geração de renda. Todo esse trabalho, então, é uma coisa que nós temos que tratar com muito carinho, que vem ao encontro do nosso município. Conheci pessoalmente a horta ali, realmente é um lugar que se dá para aproveitar, né, tem um pouco de sombra, tem um muro, é dentro da cidade, é mais fácil de cuidar, mas temos escolas muito longe e eles precisam de um amparo, de um auxílio da prefeitura e nós vamos pleitear isso e, se Deus quiser, vai tomar um corpo, vai envolver os pais e mães de aluno e assim por diante, e também o poder público para que isso cresça rapidamente dentro do nosso município. Fico muito feliz, parabenizo também ao jornal em nome do Zaqueu pela matéria, por estar aí divulgando esse belo trabalho que esse grupo de estudantes estão fazendo e as pessoas envolvidas com isso. Também é responsável por aquela unidade e deu continuidade e com certeza está dando amparo porque ficou declarado isso, e isso que é importante. O entendimento que isso é a grande necessidade dentro do nosso município. Fico muito feliz e parabenizo. Também tem uma matéria que foi divulgada no jornal, uma matéria que fala, né, a respeito de um projeto de lei que passou nesta casa, que é a doação, né, o cumprimento aí de um contrato que vinha em andamento, uma promessa de doação, e ela foi concluída nesta casa, e eu achei um tanto quanto maldosa a colocação que o Dolbeck fez relacionando nós, vereadores, ao projeto de lei. Então, quero aqui, já de antemão, perante a população, deixar bem claro, em partes aqui, insinuo até a questão de corrupção. Isso não cabe a mim. Isso daqui me chateia muito, sabe? Eu acho que é uma palavra usada com muita maldade, né? Com muita maldade. Entendo, é de direito dele como direito de todos, né? Mas não insinuar aqui, falar dos vereadores, como foi falado na entrevista concedida ao jornal, não sei se por escrito, não sei a forma que foi, mas houve muita maldade no meu entendimento. E eu não concordo com esse tipo de coisa, eu acho que as nossas falas têm que ser de grande responsabilidade. Acho não, tenho certeza que tem que ser dessa forma. Porque atrás de nós, vereadores, existe um ser humano, existe uma família, existem amigos, existem pessoas que confiam na gente. E uma vez, uma fala com tamanha maldade, para ele pode não ter problema nenhum, mas para mim tem muito. Porque eu nasci aqui, moro aqui, crio meus filhos aqui e pretendo viver aqui o restante da minha vida. E eu tenho maior respeito com a coisa pública, sempre tive. Está aí nos anais dessa casa de lei. Eu nunca deixei nada que viesse a me colocar numa situação dessa. Aí induzir uma fala, induzir um entendimento da forma que está nesse jornal. Que não critico o jornal, que o jornal está aqui divulgando a matéria de um jornalista, né, que o Dolbeck se intitula como jornalista, e vem colocando dessa forma. Está certo, a justiça tem por obrigação de acatar, é o papel dela, ela vai nos ouvir, embora eu entenda também que, assim como o município, existe o prefeito que responde pelo município, esta casa de leis, nós temos o presidente que responde por esta casa de leis, mas se a vontade é ouvir a cada um de nós, eu fico até feliz, porque eu tenho todas as justificativas do porquê eu votei nesse projeto de lei. Primeira delas é que passou por um conselho, passou pelo CODEP, né? O conselho analisou, veio respaldada de documentos, passou pelo jurídico desta casa, passou pelas comissões desta casa e chegou à apreciação. Né? Fala de valores aqui, distorce um pouco as coisas, que não é bem assim, fala dos 5 milhões, mais uma área de 117 mil metros, dessa área restou 55 mil metros para a empresa, ou seja, o município ele teve de volta mais que a metade dessa área, só para concluir, nobre presidente, por gentileza, teve de volta mais que a metade dessa área, né? E também ali foram implantados benfeitorias. Caso isso viesse a um outro tipo de discussão, o município teria que indenizar essas benfeitorias e assim por diante. Então fica aqui, eu acho que é muita maldade, para mim não é novidade, ele já usou dessa maldade comigo num futuro num passado não muito distante, que foi quando iniciou as obras da Câmara, e eu tenho como uma irresponsabilidade muito grande colocar nós, vereadores, nessa situação, e eu falo por mim nessa tribuna aqui, e eu quero deixar bem claro, ele diz que é algo vergonhoso que nós, vereadores, fizemos. Será que não é vergonhoso o que ele está fazendo? Isso que nós iremos ver, porque eu acho que não pode ficar dessa forma, tratar essa casa de leis com tamanho desrespeito. Muito obrigado, nobre presidente.
Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Excelentíssimo senhor presidente, senhora e senhores vereadores, população presente, muito boa noite a todos e a todas. Quero parabenizar o vereador Adilson pela fala e me somar a ele também no que se refere a isso que o jornalista do BEC se manifestou e fez. Que para mim tem um grande tom de irresponsabilidade. Para mim, ele está sendo irresponsável demasiadamente em tratar o assunto de forma tão leviana assim. É um assunto tão importante que foi, como o vereador Adilson falou, foi devidamente encarado por essa Câmara com total responsabilidade, com total isenção e aprovado aqui por unanimidade. Estudado pelas comissões, com um parecer do Conselho do Desenvolvimento Econômico do município. Então, para mim, isso que ele está fazendo é de uma grande irresponsabilidade. E eu quero tratar aqui sobre dois temas. Primeiro, que são as condições de trabalho dos vigias da Prefeitura. A gente recebeu um documento dos vigias, que eles fazem vários apontamentos das condições de trabalho, das precárias condições de trabalho que eles estão tendo aqui no Executivo Municipal. E aí listaram que um dos problemas principais é a falta de segurança, que já teve vigia que foi assaltado, já teve vigia que foi perturbado, assim, de forma até grave, em alguns pontos de trabalho, especialmente na rodoviária. A falta de uniforme também é algo que acontece, que está ocorrendo. Falta de abrigo ou de uma guarita própria para vigia, para os vigias, né? A falta de telefone ou rádio ou qualquer outro meio de comunicação para eles poderem acionar até a guarda municipal ou até outros vigias para darem apoio a eles. E a gente tem que pensar que tem vigias que ficam durante toda a madrugada em escolas municipais de bairros rurais e ficam sozinhos, né? Ficam isolados, ficam lá no bairro dos Leites, no bairro dos Correias, no Miguel Russo, e sem qualquer comunicação, sem qualquer forma de avisar alguma ocorrência, né? Lanternas eles não têm. Banheiro, em muitos casos também não tem onde usar um banheiro. Folgas, estão sem poder tirar folgas, alguns deles em especial, não são todos. Horas extras que não recebem. E especialmente o que eles questionam é a periculosidade, porque os vigias eles estão, de acordo com a lei 12.740, sancionada pela presidenta Dilma em 2012, essa lei veio revogar alguns artigos da Consolidação das Leis do Trabalho, da CLT. E aí, nesse artigo 193, ele fala assim, que são consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança ou patrimonial. Então, o caso deles, eles são profissionais dessa área, né, de segurança pessoal ou patrimonial, e eles estão sujeitos a roubos, como já ocorreu e como tem boletins de ocorrência que comprovam isso. Então, eles questionam isso, eles trouxeram esse questionamento até a gente, esses apontamentos, na verdade, né, sobre as condições de trabalho. E aí eu trouxe esse assunto para dividir aqui na Casa de Leis, na Casa do Povo e na Casa também dos Vigias, né, que precisam dessa atenção da Câmara para que a gente, de alguma forma, contribua para a melhoria das condições de trabalho deles. E o segundo assunto que me traz aqui é sobre a exposição agrícola, né? Exposição Agropecuária de Piedade, a ESPAP, que eu estive lá no sábado, na abertura da exposição, e foi uma exposição que, pelo que eu vi no sábado, foi fraca, foi pouco movimentada, tinha pouca gente lá. Não sei como foi ontem, mas algumas pessoas já me falaram que também tinha pouco movimento, quase não tinha público. No sábado, tinha poucos visitantes e muito menos agricultores. Então, pouquíssimos agricultores, e ainda os agricultores que vinham até lá e iam até a exposição, eles não viam nos produtos que estavam expostos o nome, a identificação de quem enviou esse produto. Então, os agricultores estavam questionando isso, né? Ah, sempre quando tem esse formato de exposição, seja na ESPAP ou na Festa do Caqui, os produtos que vão para lá têm uma etiqueta, geralmente, era feito assim. E aí tem o nome, a identificação do agricultor que está expondo aquele produto, né? E eles gostam de ver. Então, eu recebi assim, alguns comentários de agricultores sobre isso. E uma outra coisa que a gente repara é que não tinha também a totalidade, e também sem exigir que tenha essa totalidade dos produtos agropecuários de Piedade, porque é muito grande, é muito extenso, é uma lista enorme. Mas a gente notou a falta de vários produtos que são produzidos e comercializados aqui e que não estavam expostos lá. Foi uma exposição assim, modificada em relação ao que era feito, as exposições geralmente feitas no município. Mudou o sistema, mudou o formato, mudou a cara, mas eu não vi assim, um volume de produtos, uma forma de... e uma diversidade também que representasse a agricultura mesmo local e até a pecuária, por que não? Por que não ter exemplares lá da criação do município, né? Então, isso aí nos outros anos também não teve na ESPAP, mas poderia ter, deveria ter, na verdade, porque o município tem muitas criações animais também. Então, esses exemplares da pecuária, eles fazem falta numa exposição como essa, porque muitos visitantes que levam crianças, levam os filhos pequenos, até gostariam de ver isso também exposto, né? Além da produção vegetal. E o ponto positivo que eu vi foram as palestras técnicas, né? Isso aí foi importante, foi legal. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma palestra sobre agroecologia, que foi um engenheiro agrônomo do Ministério da Agricultura, o Marcelo Laurino, que fez a apresentação. Foi bem interessante, mas também com pouca adesão. Assim, não tinha mais do que 25 pessoas naquela palestra que eu vi. Então, é um desafio, com certeza, trazer os agricultores, já que não tem show grandioso, não tem espetáculo igual já teve em outros momentos, né? Então, muita gente acaba indo por conta do espetáculo, e aí vê a exposição acaba ficando secundária. Esse ano eu percebi que a exposição e as palestras, a questão técnica, foi o principal atrativo, mas, por outro lado, não atraiu tanta gente assim. Então, e também fica aí o meu registro de que o diretor de agricultura não estava fazendo o cerimonial na palestra que eu presenciei, quem fez o cerimonial e apresentou o palestrante e fez o encerramento foi o assessor de comunicação, o Fernando Moraes. É o Fernandinho, né? O Fernandinho que é o assessor lá da prefeitura. Enfim, então fica aqui o registro sobre as nossas impressões e que a SPAP tem que continuar, tem que ser incentivada, precisa mostrar. Há casos de agricultores que já relataram que conseguiram vender produtos porque teve gente que viu o produto dele exposto e tinha o nome na etiqueta, e a pessoa fez um contato e fez um contrato comercial a partir disso, né? Inclusive para fora do estado. E, então, é uma vitrine, é uma forma do agricultor e do município todo expor os seus produtos, né? E fazer também comércio, fazer, ganhar mercado e buscar parcerias, enfim. É importante que tenha, e é importante que se valorize, sim, essa parte técnica, mas deve haver uma forma de melhorar essa comunicação para que mais agricultores participem, né? Já que não tem o show, já que não tem esse gasto enorme que teve no passado e que atraía tanta gente. Ou faz dois eventos, ou faz um evento só de palestras técnicas, algo mais focado nisso, e itinerante também, vai até os bairros divulgar isso nas comunidades dos agricultores, e faz também separado alguma coisa de show, de espetáculo, alguma coisa que atraia a população também em geral, né? Então era isso, senhor presidente, e parabéns pelo neto que chegou. Muito obrigado.
Não havendo mais vereadores inscritos em tema livre, consulto aos nobres colegas se podemos dispensar o intervalo regimental e passar diretamente para a ordem do dia. Estamos na ordem do dia.
Projeto de lei número 11 de 2015, da denominação nas ruas pertencentes ao loteamento Altos da Liberdade, de autoria do vereador Adilson Castanho.
Já foi.
Leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 9 de setembro de 2015. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 9 de 9 de 2015. Paulino Florencio Pinto, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro.
Em discussão, projeto.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, venho a esta tribuna pedir o apoio dos nobres vereadores à aprovação deste projeto de lei. Quero destacar também que esse projeto de lei tem a participação do nobre presidente dessa casa, o vereador Norton, e é um loteamento que há muitos anos existe dentro do nosso município. E não tinha até o dia de hoje, né, essa proposta, se ela assim aprovada e promulgada,
o registro dessas ruas oficial em nosso município. Então é isso que nós pleiteamos com esse projeto de lei. Ele vem acompanhado de um pedido de uma comissão de moradores que trata-se daquela localidade, daquele loteamento. Então eu peço o apoio de todos os nobres vereadores nesse sentido de aprovação. Também a questão aqui, a forma que veio, né? O de costume dentro do município sempre é dar o nome de um adquirido, coisa nesse sentido, mas a proposta é que seja feito com o nome dessas plantas, árvores e assim por diante. Então nós acatamos tudo de acordo ao pedido dos moradores daquela localidade, que são de fato a parte mais interessada, e ficou até bonito, acho que é a primeira como Alameda dentro do município. Dessa forma eu peço o apoio de todos os nobres vereadores. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto. Em primeira votação, pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se levante. Aprovado por unanimidade. O projeto será incluído na pauta da ordem do dia da próxima sessão.
Projeto de lei número 12, de 31 de agosto de 2015, da denominação de Estrada Municipal de Agenor Rosa, no bairro Piraporão, de autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 2 de setembro de 2015. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 9 de setembro de 2015. Paulino Florencio Pinto, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro.
Em discussão o projeto. Em votação pela primeira vez, pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. O projeto também será incluído na pauta da ordem do dia da próxima sessão.
Projeto de Decreto Legislativo número 7 de 2015. Confere a Maria Aparecida Marciano Neri a distinção de professora emérita, de autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de decreto legislativo. Sala das Comissões, 9 de setembro de 2015. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de decreto legislativo. Sala das Comissões, 9 de setembro de 2015. Paulino Florencio Pinto, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro.
Em discussão, o projeto de decreto legislativo. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto de decreto legislativo número 7/2015, aprovado por unanimidade. Não havendo mais projetos em pauta, e não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal, comunico aos senhores vereadores e público presente que, em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, serão realizadas nesta casa as audiências públicas da, primeiro, Saúde, no dia 17 de setembro de 2015, quinta-feira, às 15 horas. Segundo, das demonstrações do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2015 na Comissão de Finanças e Orçamento no dia 28 de setembro, segunda-feira, às 16 horas. Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite.